Graça e paz.
Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí. Em Filipenses. Filipenses 4, versículo 6 e 8. Cada um dos meus irmãos nessa noite, amém?
Amém.
Diz assim, Filipenses 4, 6, 7 e 8. Não estejas inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensa. Paizinho amado, graças eu te dou, Senhor Deus, pela tua palavra. Palavra é essa, Senhor Deus, assim como o Senhor falou no meu coração, Jesus. Eu te peço que venha falar no coração dos teus filhos nessa noite. Que diminua eu e seu nome seja sempre exaltado neste lugar. Porque é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que transforma, que cura, que sara, que liberta. Eu, Senhor, só sou um instrumento nas tuas mãos, Senhor, sendo usado por ti. Então, Senhor Deus, que diminua eu, mas que o seu nome, Senhor, seja sempre exaltado neste lugar. Graças eu te dou por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com a igreja sobre algo que o Senhor ministrou muito no meu coração essa semana. Porque, como todos sabem, antes de chegar até a igreja, chega até a nós que estamos aqui em cima. Nós não podemos falar nada de nós mesmos, nós não podemos falar nada que nós não estamos vivendo ou que já vivemos, né? Porque quando a gente já viveu ou estamos vivendo, a gente fala com maior propriedade daquela situação. E o tema dessa conversa, né, seria: tenha equilíbrio. O que mais nós temos visto nesse mundo são pessoas hoje desequilibradas, pessoas hoje desordenadas, pessoas hoje, infelizmente, sem direção alguma. E pasme nós que até dentro, né, da casa do Senhor existem pessoas assim. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre ansiedade. Ah, pastor, mas hoje é um culto de domingo, né? Em vez de falar de salvação, de libertação, mas a ansiedade também está embutida nisso aí, né? Na nossa salvação, na nossa libertação. Então engloba tudo, porque somos seres humanos. Infelizmente, vivemos nesse mundo, estamos sofrendo as aflições desse mundo. E uma dessas aflições que tem tirado muitos da presença de Deus é a ansiedade. Vivemos num mundo capitalista, num mundo onde as pessoas só querem para si própria, não vê, né, o seu irmão, não sabe o que o seu irmão precisa. Ontem foi lançado aqui, quem não veio, foi lançado aqui onde foi pregado sobre a honra, né, de honrarmos a Deus, honrar os nossos irmãos, honrar as nossas lideranças. E eu lancei um desafio aqui para a igreja, para que todos que estivessem aqui honrassem um irmão, sabe? Então, o Senhor é um Deus de princípio. E nós, felizmente, estamos nesse mundo, que é um mundo muito, as coisas avançam com muita é rapidez. E muitas das vezes nem eu nem você conseguimos alcançar ou almejar algumas coisas. E por isso entra a ansiedade na nossa vida. E essa semana eu tinha umas coisas para resolver e aquilo já estava me tirando o meu sossego. Já estava me tirando a minha paz. A ponto de eu me pegar dentro de casa umas 3 ou 4 vezes chorando. Eu falei, isso não está legal, isso não está. Esse problema, essa dificuldade, ela não pode me tirar minha paz, ela não pode. E o coração disparava, sabe como? Dava aquele disparo assim. E você, a vontade que você tem, a sensação é de você querer se entrar dentro do seu quarto, ficar quietinha lá e falar assim, eu não preciso de nada disso, eu só quero ficar parada aqui quieta, sabe? E eu me conheço, a minha natureza não é dessa forma, eu sou povão, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto de estar no meio do povo, né? E aquilo foi me abatendo, e eu, claro, orando a Deus, Senhor, eu preciso resolver isso, porque era um assunto relacionado à igreja de Deus. Então isso, mais ainda, me afetou por causa disso. Porque sendo os meus problemas, minhas dificuldades, né? De repente eu ficaria abatida, sim, claro, que sou ser humano como outro qualquer, mas eu deixaria para lá. Mas quando se fala de igreja de Cristo, quando se fala das coisas, sabe, da igreja, e era um problema assim que estava se arrastando por muito tempo, e eu tinha que ir num lugar, e eu ia várias vezes, nada tinha solução, e eu falei, Senhor, como assim? Senhor, você está me tirando minha paz, meu sossego. E aí eu, falando com Deus, eu chorava, e parava de chorar um pouco, e daqui a pouco chorava, e eu falei assim, não, isso não está legal. Eu estou ficando ansiosa, estou ficando fora de equilíbrio, estou ficando fora de mim. Isso não está batendo muito bem. E foi quando o Senhor veio com essa palavra no meu coração. Não andeis, não esteja inquieto por coisa alguma. Nada vale, sabe, a nossa inquietação. E aí eu fui na palavra do Senhor, fui examinar as escrituras. E aí eu fui, e quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fui meditar nela. E a ansiedade é algo, gente, quando eu estava estudando essa palavra, a ansiedade é algo que, se você, a gente sabe que é uma doença, que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente, tá? Mas se você não lutar contra isso, você acaba, verdadeiramente, ela acaba te arrastando. Porque através da ansiedade vem a depressão e assim até chegar à morte. E pessoas tirarem suas próprias vidas. Né? E é tudo que o inimigo quer, tudo que o inimigo quer e deseja que nós façamos isso para que a gente possa ficar mais ainda separado de Cristo. Porque aqueles que tiram a sua própria vida vão para o inferno. Isso é palavra de Deus, os homicidas. Então é tudo que o Senhor quer. E se a palavra de Deus, ela me ensina que tudo eu devo levar ao Senhor, por que que nós não estamos fazendo isso? Por que que nós não estamos cumprindo a luz da Bíblia, sabe? O que o Senhor nos diz? Falta de confiança. A igreja do Senhor hoje tem que trabalhar a autoestima. Porque nós temos um Deus que é todo poderoso. Alguém contesta isso aqui? Que nós temos um Deus que é todo poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que está acima de todas as coisas. Então, para que temer? Para que andar ansioso? E aí eu fui ver, né? O que é ansiedade e o que é preocupação. Mas vamos entender um pouquinho o que a carta aqui de Filipenses, né, a epístola de Filipenses aqui queria dizer. Neste capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo exorta os moradores de Filipos a alegrar-se no Senhor, Jesus Cristo, e a perseverar em oração, e não andar ansioso, e não se preocupar. Mais uma vez, ele estimula a unidade e fala sobre como ele aprendeu a viver em todas as situações da sua vida, tendo muito e tendo pouco. Se é uma pessoa que entendeu Se é uma pessoa que entendeu o propósito de Deus nessa terra, foi o apóstolo Paulo. Ele tanto soube viver com pouco como com muito. Ele não se prendia a nada, a nada. Roupa do corpo, sapato, casa, dinheiro, nada. Ele se lançou. Quando ele teve aquele verdadeiramente reencontro com Cristo, ali no caminho de Damasco, ele se lançou na presença de Deus, se lançou na presença de Cristo, e ele foi fazer a obra do Senhor. E nada, nada tirava ele do equilíbrio dele. Porque ele sabia, se Deus colocasse ele, né, na cidade que ele saiu, pregando o Evangelho de Cristo, se o Senhor colocasse ele num patamar maior, de sentar no meio de doutores, de falar para doutores, ele sabia falar. Mesmo porque ele era entendido, né? Mas se também ele tivesse, assim como ele foi, açoitado no meio da praça, sem roupa, para ele estava tudo de boa. Eu sei também. Então aqui, ele quis trabalhar ali, né, com os Filipos, para que aquele povo não tivesse ansiedade e nem a preocupação, só fizesse. Porque a gente vai ver um pouquinho lá para frente que essa cidade aqui foi a primeira cidade que o apóstolo Paulo chegou e levou a palavra do Senhor ali e pregou a palavra de Deus. Então ali ele viu algo ali naquela cidade, né? Que estava fora ali do contexto, e ele foi ali e deu essa exortação para que aquele povo ali se unisse, para que aquele povo ali não se preocupasse, não andasse ansioso e tudo levasse ao Senhor em oração e súplica. Porque, gente, para resumir aqui, eu fiquei preocupada, eu chorei, né, porque eu já estava me tirando a minha paz. Tem uns 4 meses que isso vem se arrastando. Naquele dia, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, agora chega. Se o Senhor não deu basta, eu vou deixar por conta do Senhor, porque a minha parte eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer. Até aqui eu consegui ir. Daqui para frente é o Senhor agindo, é a sua igreja. Eu só quero andar direito, eu só quero pagar. Eu queria pagar um documento que eles não estavam me fornecendo esse documento e a dívida só estava aumentando, e eu sem solução. E aí, com um clique de celular, entrei no aplicativo, pedi, né? Eles foram lá, mandaram a conta, eu fui lá, paguei, mandei para eles de volta, falei: não era para que esse cara na minha cabeça? Não era para me ficar ansiosa? Não era para me tirar do meu eixo? Sabe? Então, coloque tudo nas mãos do Senhor. E aí eu fui ver ansiedade versus preocupação. O que é ansiedade? Eu sei que muitos aqui já sofreram ou sofrem, né, de ansiedade. É algo muito ruim, gente. É algo que abate todo o seu corpo e a sua alma, principalmente. Aí eu fui ver a definição de ansiedade. É aflição, angústia, perturbação de espírito, causa de incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Olha só, como é que o nosso corpo fica em relação à ansiedade? É uma aflição que te dá, uma angústia, uma perturbação de espírito. Tira a tua paz, a paz do teu espírito. Se você não tem paz de espírito, acabou. Acabou para nós. Causado pela incerteza, né, de algo. Relação com qualquer contexto de perigo. Quando eu me sinto em perigo, isso tudo aciona dentro de mim de uma tal maneira que, se eu não tiver o equilíbrio, se eu não souber me equilibrar, sabe? Infelizmente vai de morro abaixo, porque vem a ansiedade e aí vem outros tipos de coisas que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. O que a ansiedade causa? Um medo excessivo em relação ao futuro, com uma preocupação exagerada de que distorce o cenário real, alimento diversos pensamentos negativos. Olha o que a ansiedade nos faz. Sei que nós acabamos de passar aí por uma pandemia, né? Foi algo muito tremendo. Aqueles que não aprenderam com a pandemia não vão aprender mais, gente. Não aprende com mais nada. Com mais nada. E sei que a gente andou um pouco ansioso porque fechou muitas coisas e todos já sabem o que aconteceu, né? Muitos perderam seus entes queridos, como eu. E isso tudo fica gravado dentro de nós. Então, a ansiedade, ela causa um medo, né, excessivo em relação ao futuro. O que, que vai acontecer comigo? E agora? O pastor faleceu. E agora? Tirou meu chão, tirou meu amigo, tirou o meu esposo, tirou a minha base, tirou a minha estrutura. Claro, né? Abaixo de Deus. E agora? O que, que vai acontecer com a pastora Márcia e com a Camila? Porque meu filho já está casado, ele tem a família dele. Isso tudo gera dentro de nós um cenário, sabe? Distorcido da verdadeira situação do que está acontecendo. E nos traz pensamentos negativos. Pensamento que você vai morrer, pensamento que você não vai conseguir, pensamento, gente, que turbilhão que dá dentro de nós, vocês não imaginam. Aqueles que não passaram ainda por isso, graças a Deus, pede a Deus que nunca passe. Porque é algo que vem, que nos tira, se a gente não tiver necessário em Cristo Jesus, porque só Ele é a nossa base, verdadeiramente nos tira do povo. Por isso que essa humanidade aí vive do jeito que vive. Sabe? Se matando, defraudando as suas próprias carne, ansioso por querer, por querer, por querer, porque eu quero, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que ter. Eu não tenho que ter nada, gente. Isso tudo vai ficar aí. Você não vai levar nada que você tem, seu carro, sua casa, nada. Estou cansada de falar isso aqui. A gente não precisa ter ansiedade. Um dia de cada vez. Calma. Respira, respira. Você não precisa ter nada. Você precisa ter o necessário para você viver. E com isso a ansiedade nos traz isso. Pensamentos negativos. E com isso vem, né, os distúrbios que prejudicam a qualidade da nossa vida, alterando o nosso sono, nos dando insônia, o apetite, um sofrimento profundo que altera a nossa rotina e com isso vem as doenças da nossa alma. Isso tudo entra por esse caminho aí, da ansiedade. E a gente sabe quando a nossa alma está abatida, ela abre, porque é a alma que é o caminho de tudo, né? No nosso corpo. Quando a gente abre essa lacuna, a gente sabe que o inimigo, ele se aproveita disso. E aí tem vários distúrbios que eu vi, eu só coloquei alguns aqui que não ia dar nem no papel, porque é tanto de distúrbios, gente, é tanta doença que essa ansiedade traz, né? É tanta coisa que eu fiquei assim desesperada. Eu não sabia. Senhor, o que é isso? Gente, a humanidade está doente. Você já foi em Alcântara? Quantas farmácias tem em Alcântara? E quantas lanchonetes? Tem umas miradinhas assim, ó, lá no canto. E quantas farmácias, gente? Fecha lanchonete, abre farmácia. Já viu isso? Vê, a gente tá comendo, né? Se alimentando. A gente tá tomando remédio. Quantas farmácias tem? No meu bairro eu posso contar. Deve ter umas 7, 8, nem sei. Né? Em Alcântara, então, meu filho, só misericórdia. A humanidade está doente. Por quê? Porque vive nesse mundo querendo, querendo, querendo. E o único que tem que buscar não busca, que é Jesus. Existem outros transtornos de ansiedade generalizados. Gente, quando eu li isso aqui, essa palavra já nos choca, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Quando falou generalizada, eu falei, pronto, já tomou essa pessoa, essa pessoa é uma bomba, tá? Pronta a explodir. Porque já tomou tudo, tudo dela. O espírito, a alma e o corpo. Acabou. É uma bomba. Existem outros, né? Síndrome do medo, do pânico, síndrome da fobia, estresse no extremo, fobia social. Vocês sabem o que é fobia social, gente? É tudo que o diabo quer tirar de mim e de você. É medo de pessoas. É medo de ficar assim, ó, sentado, ouvindo ou estar em comunhão com as pessoas, tendo relacionamento com as pessoas. Isso é fobia social. E o inimigo, ele tem roubado isso do povo de Deus. Tem pessoas que preferem ficar triste em casa do que vir. Olha para essas cadeiras aí que estão do seu lado. Vocês estão vendo? Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite e não estão? Não estou apontando o dedo para ninguém. Porque antes de apontar para lá, né, tem três apontando para mim. Mas, infelizmente, estão sofrendo, sabe, de fobia social. Prefere estar dentro de casa. Não, eu sou crente em casa. Eu oro, eu leio a Bíblia. Não faz, irmão. Não faz. Não fala que faz porque não faz. Vai sentar na frente de uma televisão, vai, não sei, fazer alguma coisa, mas ler a Bíblia e orar como deveria na hora do culto. Peraí, agora eu vou fazer o meu culto aqui. Né? Vou tirar essas duas horinhas aqui e vou fazer. Não faz. E o diabo tem roubado isso de mim e de você. E da igreja do Senhor. Fobia social. Até chegar os pós-traumáticos e os transtornos obsessivo compulsivo. Olha que sério é isso. Eu botei aqui uma sigla, mas eu não sei se é certo. TOC é TOC, é isso? É? TOC? TOC. Ah, tá, TOC. E TAG. TAG. Ninguém sabe, né? Eu também não quis falar essa sigla porque eu não sabia. Então. E o que é preocupação? Aí eu fui ver o que é preocupação e o que é ansiedade. Se tinha alguma diferença, né? Opinião antecipada ou ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Mesma coisa de ansiedade. E pior, né? Porque você sofre por antecedência. Nem aconteceu ainda, já estou sofrendo aqui. Eu nem sei o que vai acontecer, já estou sofrendo aqui. E se acontecer, eu vou sofrer de novo. E se não acontecer, eu já sofri. Porque eu já me antecipei, né, na situação. Jesus, tem misericórdia de nós. Causa de preocupação. Medo das coisas que podem vir a acontecer. Olha só. Podem vir. Você nem sabe se vai acontecer. Por que que você está sofrendo antes? Colocando a carroça na frente dos bois, né? Como dizia minha mãe. Então a preocupação, ela anda de mão dada com a ansiedade. E voltando para a palavra, no versículo 6, diz assim: não sejas inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração súplica, com ação de graça. Não se preocupe, não fique ansioso. Leve tudo para Jesus e agradeça. Coloca para mim, Mateus 6, por favor. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Em Mateus 6, 34, se alguém abriu aí, fala comigo. Então, não andeis preocupado, não fique ansioso. Leve tudo para Jesus. A gente fala com todo mundo. A gente fala com o nosso irmão, a gente fala com a nossa esposa, a gente fala com nossos filhos. E para quem a gente tem que levar mesmo, né? Que é para Jesus, que é o único que pode te dar a solução de todas as coisas, a gente não fala. A gente prefere falar com todo mundo. Mas com Jesus e agradecer, a gente não sabe fazer. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ponto. Para quê? Para quê que a gente vai andar ansioso? Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã vai cuidar do dia de amanhã. Ainda não chegou. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Para que eu vou sofrer hoje? Para que eu vou sofrer hoje? Eu não sei qual é o meu dia de amanhã. A minha vida e o meu amanhã está na mão de Jesus. É Ele que vai cuidar de todas essas coisas. E Ele vai fazer passar por tudo. Porque eu creio nisso, eu confio nele. Ele não nos deixa, gente. Ele não nos deixa sozinho nem um segundo da nossa vida. Ah, pastora, mas eu passei por aquele problema, aquela dificuldade. Eu fui, mas não permaneci. A gente pode ter ido no fundo do poço, mas ele sempre não ergueu. Tanto que você está aí. Você não morreu. Se você não morreu, ele ainda tem algo para fazer através da sua vida. Então é assim que ele vai fazer comigo, com você. Não fique ansioso. Basta cada dia o seu mal. Vou viver o dia de hoje intensamente. Tudo que eu tenho que viver é hoje. O amanhã só a Deus pertence. Ele que vai cuidar. Não fica ansioso. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Receba a paz de Cristo, que Ele guardará o seu coração. Provérbios 4:23. Guarda o seu coração, que é da onde procede a sua vida. E a gente sabe que o coração, tá? Não é esse órgão que está aí batendo dentro de você, não. Coração é isso aqui, ó. Aqui resta todo o seu corpo. Aqui você deposita tudo que você tem. Então é daqui que vem todo o seu entendimento. É daqui que você combate tudo. Então tudo que você tem, guarde o seu coração. É, esse versículo está dizendo isso, tá? Que procede toda a vida do seu coração. Somos seres pensantes, seres que temos que resolver muitas coisas. E tudo procede da nossa mente. A batalha que o inimigo trava é na minha e na sua mente. Todos os dias, desde que você acorda até que você vai dormir. Ou até dormir, para falar a verdade. Porque tem hora que a gente não consegue. Provérbios 4, versículo 23. Porque não? Ai, desculpa. Acontece. Então, é ali que ele trava uma batalha comigo, com você, constantemente. Dizendo que você não é nada, que você não vai conseguir, quem é você, se mata mesmo, você não tem valor. Né? É toda hora esse bombardeio que vem na nossa mente. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou na casa de Deus? Né? Poxa, Senhor, se eu estou na tua casa, por que eu passo por essas coisas? Oi? Você está no mundo. Você vive nesse mundo. Você só não é desse mundo. Mas estamos aqui ainda. Então estamos sujeitos, sim, a passar por todo tipo de perseguições e tribulações aqui nessa terra. Versículo: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai nas coisas que vêm do alto. Já pode colocar para mim, Lamentações, por favor. Só pense nas coisas boas que vem do alto, coisas que irão produzir em você pensamentos bons e não pensamentos maus. Olhe, pense só em coisas boas, irmãos. Sabe, você se viu não muito legal, sai da onde você está, sai de dentro do seu quarto, sai da sua casa, abre a porta da sua casa, vai até a sua varanda linda, que eu sei que você tem lá de fora a fora. Se você não tem, você vai ter, eu profetizo. Ou então a minha, que é enorme,
gigante. Cabe só eu lá dentro. Mas eu estou na minha varanda, tomando meu cafezinho, de boa, olhando o matagal que tem na frente da minha casa. Mas é minha casa, minha varanda, que o Senhor tem me dado. E vou abrir um parênteses aqui antes de ler isso aí. Estava eu ontem saindo uma consagração abençoada, vou contar para vocês, porque, né? Estava eu ontem, cheguei em casa, peguei um café, sentei lá na minha mesa, né, na minha varanda, olhando as minhas plantinhas, porque eu gosto de conversar com elas. E estou lá se tomando meu cafezinho, daqui a pouco, gente, entra um beija-flor, do jeito que ele veio, ele saiu. Cheguei virando, ia se passar, estou meio, fiquei com medo, né? Ele saiu, porque você sabe que beija-flor, ele é todo um cerebrezinho, né? Ele não para, né? Mas do jeito que ele entrou, só deu tempo de eu ver. Na mesma hora, o Senhor ministrou no meu coração. Não deu tempo de eu pegar celular, porque eu sou dessa, né? Tudo eu tiro foto, né? Não deu tempo de nada. Do jeito que ele entrou, ele saiu. E o Senhor veio no meu coração, bradou e falou: tem coisas que eu só vou mostrar para você. Não vai dar tempo de você tirar foto, de ter holofotes. Tem coisas que só você vai ouvir. Tem coisas que só você vai sentir. Tem pessoas até que vão acreditar. Assim como eu fui lá pro grupo rapidinho, né? Contei para as meninas. Eu tenho certeza que elas acreditaram em mim, que eu não tenho necessidade de mentir. Mas tem pessoas também que não vão, assim como vocês. Pode não querer acreditar que eu vivenciei isso ontem. Sabe? E foi muito bonito o que Deus ministrou no meu coração. E eu agarrei para mim, em nome de Jesus. E voltando aqui para a palavra, né? Então, só pense em coisas que venham do alto. Coisas que vão produzir em você boas coisas. Abre a porta. Gente, estou me sentindo, ai, sufocada, atribulada dentro da minha casa. Peraí. Passa a mão na sua bolsa. Vou para os shoppings, né? Vou para os shoppings. Vou ver gente, vou ver vitrine. Tenha assim uns R$2 sem você tomar uma casquinha. Se não tiver também, não tem problema, gente. Não tem problema. Vai lá, entra na loja, pega um sapato, experimenta, não gostei. Sai da loja, pega uma blusinha. Entendeu? Faz assim, gente. Gente, outros ares, outras pessoas, vocês vão ver como vocês vão voltar para casa. Sabe, de boa. Ah, não quer ir pro shopping, não? Pro shopping, ó. Que falou isso foi a Lili, né? Eu peguei. Não quer ir pro shopping? Faz o seguinte, vai andar na beira da praia, que é de graça. Tira a sandália, vai lá, molha o pé, entendeu? Faça alguma coisa, saia daquele contexto ali. Vocês vão ver como vocês vão voltar para casa muito melhor. E a palavra diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Então espere no Senhor, porque Ele sempre, sempre vai nos atender. Então não pense em coisas que não vão alimentar a sua alma e nem o seu espírito. Pense em coisas boas. Passamos a metade do nosso tempo nos preocupando, ansiosos, frustrados, com medo. E nos esquecemos de recorrer àquele que tudo pode fazer por nós. Porque estamos deixando abater, porque estamos nos deixando abater tão facilmente por pequenas coisas e não confiamos em Cristo. Espera nele, porque tudo ele vai fazer por mim e por você. Precisamos confiar mais nas promessas de Deus que ele tem para minha e para sua vida. Ter a convicção que o nosso Deus, ele nunca vai nos abandonar. Você tem que ter isso gravado em você. Você tem que ter essa convicção que existe um Deus lá no céu que vê todas as coisas na minha e na sua vida. Passamos por processos aqui embaixo, às vezes dolorosos, como eu já falei. Processos que muitas das vezes a gente pensa que nós vamos morrer, que vai nos sucumbir, que verdadeiramente a gente não vai aguentar. Mas passamos, nós não permanecemos lá, porque temos um Deus ao qual verdadeiramente tem feito promessas a mim e na sua vida. Esse Deus, ele não mente, ele não brinca de te dar e tirar de você. Se ele te deu, confie, custe o tempo que custar, ele vai cumprir Só vocês têm que crer e tem que ter essa convicção. Coisa que muitos de nós, muitas das vezes, não temos. É a convicção, primeiro, da minha salvação. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho a convicção que eu vou ser salva. Não tire isso do seu coração. Sabe? Tenha essa convicção que Ele não vai te abandonar. Ele é Pai. E Pai cuida. Pai zela. Pai ama. E é assim que Ele tem feito comigo, com você. Cuide da sua alma. Sabemos que nós somos que nós temos uma composição: espírito, alma e corpo. Tá? É nessa ordem, tá? Espírito, alma e corpo. Não é corpo primeiro, não. O nosso espírito nos eleva a Deus. Se nosso espírito estiver forte, é o nosso espírito que nos conecta a Deus. A nossa alma fica depositada a todas as nossas emoções. E o nosso corpo sofre com todos esses bombardeios. Nosso corpo, ele serve como uma esponja. Você já viu quando você passa por um problema muito sério, ou você está sofrendo de ansiedade, ou de alguma outra coisa? Você vai só absorvendo. Uma hora, o seu corpo tem que ter escape para algum lugar. Você já viu aquelas manchas que estão roxas? Aquilo ali é o escape do seu corpo, dizendo para você que tem alguma coisa errada. Fica aquelas roxidão assim, que você não sabe de onde. Gente, não bati com meu braço em lugar nenhum. Não bati com a minha perna. Tem gente que fica com aquela roxidão enorme na perna. É o seu corpo dizendo: ei, alerta! Eu estou em uma esponja. Eu já absorvi tudo. Eu não estou conseguindo mais. Eu não consigo mais. Você tem que fazer alguma coisa. Principalmente, né? Nós temos que nos cuidar. Temos que ir no médico. Temos que caminhar. Cuidar da nossa saúde. Tá? Cuidar de nós. E aí, como eu falei, cuide da sua alma. Porque a alma também, ela absorve todos esses sentimentos. Tudo que você está sentindo, a alma, é tudo depositado dentro da alma. Ela é um depósito de emoções. Tristeza, raiva, dor, angústia, sofrimento. Tudo vai sendo depositado ali. Tudo ali. Uma hora, aquele depósito vai ter que explodir. E quando aquele depósito explode, ele vai para o seu corpo. E aí o seu corpo perece. Por isso que vocês veem muitas das vezes pessoas que guardam muito rancor, guardam muita amargura. Essas pessoas, consequentemente, elas dão câncer, dão alguma coisa de rins. Né? O rins também fica sobrecarregado. Nosso corpo, ele é todo. Ele é igual uma. Como é que eu posso dizer? Aquele negócio que faz assim, igual uma máquina. Né? Então, se alguma área do seu corpo der ruim, vai dar ruim em tudo, gente. Entendeu? Então, a alma, cuide da sua alma. Essa alma, ela tem que estar sempre em manutenção. Você tem que estar sempre dando manutenção à sua alma. Como? Jogando tudo para fora, gente. Se precisar, procura um psicólogo. Se precisar, procura um psicanálise. Ou um psiquiatra. Antigamente era médico, né? De coisa, mas não. A gente precisa conversar. Tem coisas que a gente não fala para o nosso cônjuge. Tem coisas que a gente não fala, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o que você está passando. E um profissional desse, ele vai te entender, ele vai te ouvir. O meu psicólogo é Jesus. Eu sempre vou a ele, mas não que se eu precisar ir um profissional, né, que Deus colocou aqui nessa terra, eu vou. Eu converso. Como assim? Eu sou. As pessoas, cada uma é de um modo, é de um jeito. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sou muito comunicativa. Onde eu chego, eu falo, eu converso, né? Alguém já sentou aqui perto de alguém que sentou perto de você e contou toda a sua vida? As pessoas estão precisando, as pessoas estão dessa forma. Te acham que você é psicólogo. Mas o mundo está desse jeito, sabe? Eu sou muito comunicativa.
tive, eu gosto de conversar, mas claro que eu não vou sentar perto de uma pessoa que eu não conheço, não sei, né, a índole dessa pessoa, e vou contar toda a minha história. A não ser uma coisa ou outra, que ela está conversando, e a gente acaba conversando também, né? Mas eu consigo, vamos dizer, desentulhar essa minha alma, sabe? Conversando, rindo, brincando. Quando eu me vejo muito sufocada, eu não gosto, gente. Eu não nasci para viver sufocada, para viver, como é que eu posso dizer? Confinada. Eu não gosto. Eu gosto de ver gente, eu gosto de andar, eu gosto de conversar, eu gosto de rir. Mas cada um tem o seu modo, tem o seu jeito, tem pessoas que não são dessa forma, né? A gente também tem que entender. Mas não deixe a sua alma muito entulhada de troço. Então, se você não consegue, sabe, ser muito comunicativo, você não consegue se expressar, vai a um profissional desse, procura ajuda. Ajuda, gente. Sabe? Não deixa de pedir ajuda. Primeiro, com certeza, a Jesus. Dobre o teu joelho, chora o que você tem que chorar, grita o que você tem que gritar, sabe? Lá de dentro da sua alma, sabe aquele choro? Quanto tempo tem que a gente não chora aquele choro que vem lá de dentro da nossa alma? Sabe aquele choro que rasga a nossa alma? Quanto tempo tem que a gente não chora dessa forma? Aquele choro que quando você quer parar, você não consegue, né? Quanto tempo tem que a gente não faz isso? Ah, não, eu sou uma mulher maravilha, eu consigo todas as coisas, né? Eu estou de boa, tudo que vem, né? Eu não consigo nada, gente. Assim como vocês também, homens, precisa chorar, sabe? Isso não vai diminuir vocês como homem. Bota para fora, chora, principalmente aos pés de Jesus, que é o único que pode fazer algo por mim e por você. E aí, coloca Salmo 42 para mim. Vamos ver o que Salmo 42 nos diz. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Acho que vai até 9, né? Acho que vai até 9. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quantos falam isso para mim e para você? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia. O Deus, o meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti, desde a terra de Jordão e desde os hominitas, desde o pequeno do monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatufas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do meu inimigo? Opressão do inimigo. Com a ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todos os dias me dizem: onde está o seu Deus? Porque está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei, o qual a salvação da minha face é o meu Deus. Eu tirei alguns pontos desse versículo, que é um versículo poderoso, que no versículo 2 diz, né? Coloca para mim, aleluia, por favor, 2. Versículo 2. Chegando aí. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? Você está vendo como que a alma que clama por estar na presença de Deus, quando o salmista fala isso ali para Deus? Quando me apresentarei diante da tua face, Senhor? No versículo 7, 5, pulei para o 5. Cuide da sua alma, do seu interior, da sua mente. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois a mim eu louvarei pela salvação da sua face. A alma está ali. O salmista ali, Davi fala para Deus ali: a minha alma está abatida, mas eu irei esperar no Deus da minha salvação.
Glória a Deus.
A nossa alma pode até estar abatida, muitas das vezes. Sei que tem sido muito difícil para muitos, mas espera em Deus, no Deus da sua salvação. No versículo 7, pula para o 7, por favor. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catatumbas. E todas as tuas ondas e as tuas barbas têm passado sobre mim. Eu fui ver o que era barbas no dicionário. Barbas quer dizer vazio. Vazio. É, muitas das vezes passamos por desertos, passamos por solidões. E isso afeta a nossa alma. Isso afeta muitas das vezes o nosso espírito. Mas nós sabemos que o deserto, quando nós estamos em Cristo Jesus, o Senhor estará juntamente conosco. E todo deserto é para crescimento espiritual, meu e seu. O Senhor, Ele nunca vai deixar você viver um momento de sequidões, momento de deserto, sem que Ele esteja com você. Pode crer nisso. Totalmente. Coloca o 10, por favor. O versículo 10 diz assim: como com feridas mortais em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Olha como a alma aqui juntamente com o seu corpo, diz aqui que feridas mortais em meus ossos me afrontam os meus adversários. Feridas, gente, são algo que muitas das vezes fica aberto dentro de nós. E ferida, quando ela não é fechada, ela fede. Ela apodrece. E aqui está dizendo que são feridas mortais que dão nos meus ossos. Os ossos, gente, é no meu corpo. É aí que entram muitas doenças, né, reumáticas. Você deita de um jeito, acorda de outro, com dor aqui, dor lá. Tem pessoas que não conseguem nem levantar, né? Aí é problema de coluna, é problema disso. Quando você se sentir dessa forma, são ataques no mundo espiritual que estão se vindo sobre você. De repente tem uma ferida dentro de você que não foi cicatrizada, e essa ferida, ela está aberta e está apodrecendo. Você precisa fechar. Você precisa fechar isso aí. Você precisa botar remédio nisso aí, para que isso não chegue nos teus ossos e te paralise por completo. Porque é isso que o inimigo tem tentado de todas as formas, paralisar a mim e a você. E existem homens e mulheres da Bíblia que eu vou pular, e vocês conhecem, que tiveram, né, ansiedade, sofreram de depressão e de medo. Uma delas, vocês conhecem muito bem, foi Ana, né, que se encontra em 1 Samuel 1, versículo 10, tá? Que ali aquela mulher pediu tanto filho a Deus e ela não podia ter filho. E ali ela foi, vocês conhecem a história de Ana, né? Foi para dentro do templo, chorou ali amargamente, não saiu nenhuma palavra da boca daquela mulher, de tão amargurada que ela estava. E ali Deus concedeu um filho a ela. Então Ana era uma mulher que ela sofria de ansiedade, de depressão, tá? E de medo por não poder engravidar. Outro desse foi Elias, né? O profeta Elias. Que vocês sabem também a história de Elias, de tudo o que aconteceu. Era um homem de Deus, um profeta de Deus, que foi ali, matou, né, aqueles profetas ali de Baal, a espada. Jezabel se levanta contra aquele homem, vai atrás de Elias ali. Isso se encontra em 1 Reis 19, versículo 1 ao 9. E começa a perseguir Elias. Gente, Elias, ele tinha intimidade com Deus. Elias matou a espada, aqueles profetas, né, de Baal ali. Mesmo assim, ele se sentiu acuado, ele se sentiu com medo. E Elias foge da presença de Jezabel, gente, de uma mulher. Ele foge, se coloca dentro de uma caverna. E lá ele fica, vocês sabem toda a história. Deus vai lá, pergunta a ele o que ele está fazendo ali dentro. Várias vezes, né? E até que ele sai dali, vai ungir um outro profeta que Deus tinha mandado. Mas aquele homem se sentiu acuado, se sentiu com medo. E ele foi para dentro de uma caverna e ficou lá para morrer. Ele pediu a morte. A angústia dele era tanto, sabe, de alma daquele homem, que ele pede a Deus a morte, que mate ele, de tanto que ele estava angustiado. E quanto de nós não temos, estamos nos colocando dentro de caverna, por estar com essa amargura de alma, por não querer nem mais viver, não querer nem mais abrir a janela da sua casa, de não querer mais sentar na tua varanda, de tomar um café, de viver. Quantos de nós temos nos colocado nessas cavernas? E aí a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você: descansa em mim. Só descansa. Descansa a sua alma. Descansa o seu interior. Descansa a sua mente. Descansa o seu coração. Descansa nele. Deixe que o amanhã Deus vai fazer o que ele tiver que fazer. Só descansa. E Salmo 23 diz assim. É um salmo muito conhecido, mas é um salmo, eu não sei quanto a vocês, mas é um salmo, quando eu leio esse salmo, ele verdadeiramente, ele me traz um refrigério. Eu sinto, gente, Jesus me carregando no colo. Como o meu bom pastor, que de nada nós temos falta. Vamos colocar de pé. E diz assim: o Senhor é o meu pastor. Quando fala o Senhor é o meu pastor, se apropie dessa palavra. Porque você está falando que o Senhor, que Deus, é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Volta lá. Nada me faltará. Vai. Deitar-lhes. Quem deita, descansa. Deitar-lhes em verdes pasto. Se imagine agora, gente, em verdes pasto, sabe aquele pasto lindo, verdinho, e você deitado ali, juntamente com Jesus. Deitado em verdes pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí tem aquele riachozinho, você escutando aquele barulhinho, aquelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Refrigera, calmaria na minha alma e na sua alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se imagine você numa mesa, Jesus, seus inimigos à espreita, te olhando. Agora vai. Agora vai morrer. Agora não vai conseguir. Agora ele vai consumir todas as coisas. Agora ele vai se matar. E aí o Senhor prepara aquela mesa e fala: vem, filho, senta aqui do meu lado. Porque eu sou o teu Deus. Eu te garanto a vitória.
Glória a Deus.
Você já se imaginou sentado naquela mesa? Porque o nosso Deus é o nosso bom pastor. E de nada eu e você temos algo. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Espera no Senhor. Não andeis ansioso por nada. Nada vale a sua paz. Nada vale a sua calmaria. Nada vale, sabe? A sua insanidade mental. Nada vale. Calma. Respira. Porque o amanhã só a Deus pertence. Vive hoje, vive o agora, vive o instante. E as demais coisas o Senhor irá acrescentar na minha e na sua vida. Só creia somente, só confia nele. E descanse nele. Saiba que você tem um bom pastor.